Segunda-feira, 14 de julho de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos principais preços das principais commodities agrícolas. Veja os destaques de hoje. Semana começa com queda nos preços da arroba do boi gordo em São Paulo. Açúcar recua nas bolsas internacionais, apesar da queda na produção brasileira prevista pela Única. Incertezas sobre o tarifaço interrompem fluxo de oferta de café no mercado e preços sobem. Demanda pelo milho americano aumenta e cotações do cereal sobem em Chicago. Soja em Chicago é pressionada pelas vendas americanas, que vem abaixo das expectativas do mercado. E no mercado do boi gordo, a semana está começando com pressão sobre a arroba do boi gordo, do boi comum, principalmente nas praças paulistas. Parte das indústrias frigoríficas optou por se manter fora das compras, aguardando aí uma definição do mercado. Essa postura cautelosa se acentuou diante das incertezas provocadas pelo anúncio do tarifaço do Donald Trump na semana passada. E desde aquela oportunidade, os frigoríficos estão ausentes das negociações. Aqueles que estão ativos nas compras reduziram as ofertas nesse momento. A cotação do boi gordo em São Paulo caiu R$ 3,00 por arroba, segundo a Scott Consultoria. O boi comum teve queda de R$ 4,00 por arroba. As cotações da vaca e da novilha não mudaram. Então, ficaram dessa forma. Boi gordo, boi comum, negociado a R$ 305,00, novo patamar de preços, portanto, em São Paulo. A vaca manteve os R$ 278,00. Novilha manteve os R$ 293,00 por arroba. E o boi china, que perdeu R$ 4,00, foi negociado a R$ 310,00 por arroba nesta segunda-feira. As escalas de abate em São Paulo estão em média para 10 dias. Além das duas praças paulistas pesquisadas pela Scott Consultoria, Barretos e Araçatuba, que registraram queda hoje, outras 7 praças também recuaram seus preços. Vamos ver algumas dessas praças. A gente tem um Triângulo Mineiro, lá em Minas Gerais, caindo para R$ 292,00. Sul de Goiás, R$ 285,00. E Dourados, no Mato Grosso do Sul, R$ 307,00. Todas praças com cotações negativas, cotações em queda nesta segunda-feira. Vamos ver as cotações na B3, como encerraram o dia de hoje. Julho, R$ 302,25, se aproximando cada vez mais ali dos R$ 300,00, queda de 0,87%. Agosto, R$ 309,95, queda de 0,82%. E o setembro, R$ 315,00, caindo 1,11%. No Pecuária e Mercado dessa segunda-feira, eu conversei com a Isabela Camargo. Isabela é lá da HN Agro. Segundo ela, a chegada da segunda quinzena deve ser de pressão nos preços. E ela acredita ainda na continuidade dessa pressão, principalmente porque agora o mercado está parado, tentando entender aí os impactos do tarifaço americano sobre as exportações brasileiras de carne bovina. Veja a análise da Isabela.
A gente acredita que nesse momento a gente ainda deve ter pressão para a arroba do boi gordo. A gente entra, como você disse, na segunda quinzena, então pensando em mercado interno, a gente tem essa questão também de menor poder de compra do consumidor, né? Se na primeira já não andou como esperado, a gente acredita que um cenário aí delicado para a segunda quinzena, né? Oferta, a gente está num período de maior oferta, mas assim, a gente não acredita ainda em um mercado derretendo ou de uma mudança do que a gente esperava, tá? É normal o que está acontecendo agora, mas a gente ainda acredita em um segundo semestre com preços mais firmes para a arroba do boi gordo, diante de um cenário aí positivo de exportação, de disponibilidade interna menor. E aí, Alexander, é até importante a gente chamar a atenção que a gente está aqui pensando em Estados Unidos, mas a gente tem outros destinos aí que vem crescendo, como é o caso do México. Se a gente considerar o primeiro semestre de 2025, o volume de carne enviada para o México foi 176,2% maior que o mesmo período do ano passado. E a gente entra num outro ponto. Vamos pensar que os Estados Unidos não compre mais carne brasileira, ele vai ter que migrar para outros, né, outros destinos. Aí vamos pensar em Austrália como importante, já é um importante fornecedor dos Estados Unidos, mas aumentando aí o volume. E Austrália também é importante fornecedor de Japão e Coreia do Sul. E a gente está aí em tratativas com o Japão. Então, será que não aceleraria ali essa negociação com o Japão? Então, assim, a gente tem que pensar que podem vir também outras notícias e a gente ter outros destinos importantes também.
E agora o açúcar, os preços do açúcar voltaram a fechar em baixa nesta segunda-feira nas bolsas internacionais. O Notícias Agrícolas conversou com o João Baggio, diretor-presidente da G7 Agro Consultoria, sobre os dados divulgados hoje pela Única. Os dados trouxeram uma redução na produção de açúcar no Centro-Sul na segunda quinzena de junho, na comparação com o ano anterior. Mas o João Baggio explicou que as lavouras do estado de São Paulo estão apresentando uma qualidade ruim com níveis de ATR muito baixos. Porém, apesar desses problemas, ele aponta que os preços não têm uma reação por causa da demanda, um consumo contido por açúcar nesse momento. De acordo com o analista, por mais que a oferta brasileira seja restrita, se não tem consumo aumentando, não tem fôlego para elevar o preço do açúcar no mercado internacional. Ele também ressaltou que a Índia vem com ótimos indicadores de produtividade e a Tailândia também tem condições climáticas favoráveis, o que deixa o mercado pressionado. Vamos ver então como encerraram as negociações, primeiro lá em Nova York. Outubro caindo 27 pontos a 16,30 centavos de dólar por libra peso. Março, já de 2026, 17 centavos de dólar por libra peso, uma perda de 25 pontos. E o maio perdendo 23 pontos a 16,71 centavos de dólar por libra peso. Vamos ver Londres como encerraram as negociações. Em agosto, 468,80 dólares por tonelada, uma queda importante de 1.490 pontos lá na Bolsa de Londres. O outubro, 470,40 dólares por tonelada, uma perda de 880 pontos. E o dezembro, 462,80, uma queda aí de 640 pontos. Uma queda importante, considerável aí para o açúcar, principalmente por conta aí dessa demanda enfraquecida, como explicou o João Baggio. Agora o mercado do café. Os preços do café fecharam a sessão dessa segunda-feira com fortes ganhos nas bolsas internacionais. Robusta, por exemplo, registrou alta de mais de 9%, uma alta inédita lá para os contratos do café Robusta na Bolsa de Londres. E o Arábica voltou ao patamar dos 3 dólares por libra peso nos futuros mais próximos. A taxação dos Estados Unidos provocou um efeito colateral no mercado. Diante das incertezas, o mercado reagiu porque muita gente optou por segurar o café até entender como vai ficar a precificação e como serão as vendas futuras. Isso acabou influenciando aí no fluxo de oferta do café no mercado internacional. Safras e Mercado confirmou essa informação, dizendo que esse fluxo de oferta já vem sendo restringido já há algum tempo. Segundo a Safras, hoje as vendas efetivadas até o dia 9 de julho pelos produtores brasileiros estavam em 31%, percentual abaixo da média de 5 anos para esse mesmo período. O mercado está, segundo as Safras, instável e especulativo. Vamos aos números de fechamento lá na Bolsa de Nova York. Julho, 305,70 centavos de dólar por libra peso, ou 3 dólares e 5 por libra peso, uma alta de 1.710 pontos. Setembro, 3 dólares e 1, uma alta de 1.535 pontos. Dezembro, 2 dólares e 94, uma alta aí de 1.390 pontos. Vamos ver lá em Londres como fecharam altas importantes. Julho, 3.821 dólares por tonelada, subindo 310 pontos. Setembro, 3.519 dólares por tonelada, 303 pontos de alta. E o novembro, 3.465 dólares por tonelada, uma alta aí de 295 pontos. De acordo com informações divulgadas pela CNN, após o tarifaço anunciado na semana passada, o Brasil trabalha com cenários de negociações com os Estados Unidos e pode pedir redução aí das tarifas de 50% para 30%. Um outro cenário seria um pedido de adiamento da imposição da nova tarifa, que entraria em vigor a partir do dia 1º de agosto por 60 ou até 90 dias. Além disso, pode propor também a criação de cotas de exportação para pelo menos café e laranja, informações apuradas pela CNN. E obviamente está tudo sendo discutido ainda pelo governo, como o governo brasileiro deve reagir aí a essa taxação e principalmente avançar com as negociações junto aos negociadores lá nos Estados Unidos. Vamos ver como fecharam as cotações nas praças comercializadoras. A gente tem Guaxupé com alta de 3,41% a R$ 1.821 por saca de 60 quilos. Franca, aqui no interior de São Paulo, R$ 1.920, uma alta de 6,67%, uma alta considerável. E Campos Gerais, lá em Minas Gerais também, R$ 1.880, uma alta de 4,16%. Mercado físico reagindo bem aí às negociações também no mercado internacional. Tentativa de tirar esse café da mão do produtor nesse momento de incerteza do mercado. Vamos agora ao mercado do milho. O milho teve uma segunda-feira de alta na Bolsa de Chicago. O suporte veio do bom desempenho das exportações lá dos Estados Unidos. De acordo com o USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, foram inspecionadas 1,5 milhão de toneladas de milho para exportação na semana passada. Além disso, as vendas semanais vieram fortes e acabaram superando as expectativas também na última semana. Vamos ver como encerraram as negociações para o milho lá na Bolsa de Chicago. A gente tem julho fechando a US$ 4,12 por bushel, uma alta de 9 pontos mais 75. Setembro, US$ 4 redondinho, uma alta de 4 pontos. E dezembro, US$ 4,18 por bushel, uma alta... uma alta de 5 pontos mais 75. Na B3, a alta em Chicago e o dólar subindo fizeram a segunda-feira ter movimentações levemente positivas para o milho na B3. Por outro lado, a colheita da safrinha que vai avançando e a concentração da oferta no mercado tem limitado avanços mais significativos nos preços aqui no mercado interno. Vamos ver lá na B3, então, como encerraram os negócios hoje. A gente tem uma leve alta para julho de 0,02%, R$ 63,01. Setembro, R$ 64,09, alta de 0,3%. E o novembro, R$ 67,29, subindo 0,19%. Na região de Cândido Mota, em São Paulo, o preço da saca de milho recuou de R$ 80,00 há cerca de 60 dias para algo em torno de R$ 50,00 nesse momento. Veja o que disse o produtor rural lá do município, o Antônio José Tondato, sobre esse recuo nos preços e como os produtores estão reagindo diante dessa nova situação de precificação do milho lá no interior de São Paulo. Veja o que ele disse.
Nós estávamos com milho aí na faixa de R$ 80,00 a 60 dias atrás, hoje o milho está na faixa de R$ 52,00. E nesse preço, Guilherme, realmente ficam difíceis as contas serem fechadas. É para você ter uma ideia, o agricultor precisa tomar muito cuidado, porque hoje, com a taxa de juros elevada, uma taxa de marginais em torno de 1% do valor. Então, quando passa 30 dias, esse preço não recupera. O agricultor paga a armazenagem e paga juros, ele perde de 2% a 2,5% da sua safra, do preço do milho. Então, isso o agricultor tem que fazer conta para que, quando a sua margem já é pequena, ela não acabe sumindo.
Mercado da soja. A semana começou morna para os negócios com a soja lá na Bolsa de Chicago. O grão trabalhou o dia todo com tímidas variações e acabou encerrando com pequenas baixas. Faltam notícias novas no mercado que segue pressionado pelos fundamentos. Mas, claro, sem deixar de monitorar com muita atenção os quadros geopolítico e macroeconômico, incluindo o dólar, que voltou a subir nessa segunda-feira, se aproximando ali do patamar dos US$ 5,60, o que também ajuda a pressionar as cotações lá na Bolsa de Chicago. Hoje, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe no seu boletim semanal de embarques de grãos, números abaixo da expectativa do mercado, o que promoveu uma pressão sobre os preços da soja. Na semana encerrada em 10 de julho, os embarques de soja dos Estados Unidos foram de 147 mil toneladas. O mercado esperava algo em torno entre 200 e 500 mil toneladas. Com esse volume, o total embarcado na safra 24/25 chega a 46,4 milhões de toneladas, 10% a mais do que no mesmo período do ano passado. Vamos ver as cotações, finalização dos preços praticados lá na Bolsa de Chicago, julho 9 dólares e 97, uma queda de 7 pontos, agosto 10 dólares e 1, uma queda de 3 pontos mais 25, setembro 9 dólares e 93 centes por bushel, recuando 1 ponto mais 75. E o Luiz Fernando Gutierrez, da Headpoint, falou sobre o impacto do dólar, tanto para a soja lá em Chicago quanto aqui no Brasil. Veja a análise dele.
O dólar mais forte, né, como tu falou, já voltando a se aproximar de 5,60, depois que ele perdeu um pouco de força, naturalmente é algo negativo, digamos assim, para as exportações americanas. Então favorece a competitividade do produto brasileiro. Mas, de novo, não é nenhuma novidade esse dólar mais forte. Já, né, a gente já está há muito tempo trabalhando com esses patamares altos de dólar, um pouco mais baixo, um pouco mais alto em determinado momento, mas ainda assim uma moeda americana bastante valorizada, né, frente à moeda brasileira, frente a outras moedas. Então não é nenhuma novidade. Mas, como eu falei, isso pode eventualmente mudar ali na frente um pouquinho o fluxo até mesmo dos primeiros embarques aí de soja americana que vão começar, né, que vai começar a ser colhida a partir de setembro. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Olhando para cá, para o Brasil, obviamente com uma recuperação do dólar frente ao real, né, ou uma desvalorização do real nesse sentido, é favorável para os preços, né? A gente tende a ter preços mais elevados aqui no Brasil. Só que nesse momento a gente tem uma colheita, né, que foi um pouco mais tardia do que a gente imaginava, ou a gente já esperava, na verdade, mas, né, mais tardia do que normalmente é, por conta de atraso de plantio, que ainda pesa no mercado, né? Embora os prêmios estejam recuperando, a gente vê os bens ainda sofrendo um pouquinho no interior, tanto que a gente vê há um bom tempo, né, dá para dizer que é um bom tempo, a soja está bem de lado no interior do Brasil aí, né, sem grandes variações, né, eventualmente um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais forte, mas sem um movimento muito claro de valorização ou desvalorização, exatamente porque tem essas duas forças brigando. Então a gente tem também uma exportação que está performando bem, e deve ser confirmada como uma exportação recorde nesse ano. Também, se isso acontecer, não é nenhuma novidade, a gente já vem trabalhando com isso há um bom tempo. Obviamente o volume total ainda é uma dúvida, mas a gente estima aí exportações de pelo menos 105, 106, ou quem sabe 109 milhões de toneladas nessa temporada. Isso é um dado positivo, né? Porque isso vai ajudar a tirar o estoque brasileiro, a consumir esse estoque, essa grande safra que a gente colheu, para poder trazer um equilíbrio melhor para preço. Então, eu enxergo hoje, Carlos, aqui, o ambiente para preços brasileiros ainda é positivo para o segundo semestre, né? Apesar de Chicago, apesar de alguma movimentação do câmbio aí, talvez negativa mais à frente, né, com um corte de juros nos Estados Unidos, eu ainda enxergo um ambiente positivo para preços brasileiros, porque a exportação deve consumir bastante o nosso produto. Obviamente, a gente não vai ter estoques muito, muito baixos, mas os estoques vão ficar um pouquinho mais apertados. Não dá para dizer que vai faltar soja, mas os estoques mais apertados, sim. E eu entendo que a gente tem ambiente, principalmente via prêmio, né, da gente ter uma soja um pouquinho mais valorizada ali para frente. Mas eu entendo que não é para o produtor ficar esperando a soja subir 30, R$ 40, né, para se posicionar, porque eu entendo que provavelmente isso não vai acontecer, né? A não ser que a gente tenha um problema importante na safra americana, que até o momento a gente não tem, e os mapas mais para frente não estão apontando para isso. A não ser que a gente tenha um problema importante na safra americana, a gente não vai ver uma soja lá em Chicago ganhando muita força, né? Então, e lembrando, daqui a pouco a gente tem a colheita americana ali em setembro, que naturalmente também pesa sobre o mercado. Então, eu diria que a gente tem um ambiente positivo ainda para preços no Brasil. Mas, naturalmente, nesse momento ainda é um momento de pressão aí, porque pesa os volumes que estão disponíveis na safra brasileira, pesa Chicago um pouquinho mais fraco, pesa, querendo ou não, esse câmbio um pouquinho mais fraco frente a alguns meses, né, que ele estava mais próximo de seis. Mas, ainda assim, eu acho que para o restante do ano, né, mais para o final do ano, a gente tem um ambiente um pouquinho mais positivo.
No mercado financeiro, destaque para o dólar. Dólar hoje em alta, 0,65% de elevação a R$ 5,58. As preocupações com as novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos continuaram no centro das atenções, principalmente após Donald Trump ameaçar impor novas taxas sobre a Rússia. Foi a vez da Rússia hoje sentir aí o peso das tarifações americanas. O Ibovespa, principal índice acionário das bolsas de valores, ou da Bolsa de Valor aqui no Brasil, encerrou em queda de 0,65% aos 135.299 pontos. As novas taxas de Donald Trump continuaram a mexer com os mercados financeiros. Na semana passada, o republicano tinha anunciado uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. E, embora a nova taxa só passe a valer a partir de agosto, os investidores já avaliam os efeitos da medida para alguns exportadores brasileiros e os possíveis impactos no câmbio e também na inflação. Além disso, aguardam os próximos passos do governo brasileiro em relação ao tarifaço. Ainda nessa semana, ainda nessa segunda-feira, o Comitê de Empresários deve ser criado para tratar de saídas para a crise. O governo trabalha para tentar reverter a tarifa, mas também não descarta o uso da lei de reciprocidade contra os Estados Unidos. No cenário internacional, Trump também ameaçou aplicar pacote de tarifas severas sobre a Rússia, caso o governo do Vladimir Putin não alcance um acordo de paz na Ucrânia em um prazo de até 50 dias. Trump disse que o valor das tarifas será de cerca de 100%. Já no final de semana, o republicano também anunciou a imposição de tarifas de 30% para o México e também para a União Europeia, que agora estudam as possibilidades de negociações com o país norte-americano para amenizar aí os impactos das tarifas. Com essa notícia, a gente encerra mais um boletim de fechamento do mercado. A semana está só começando. Aguardo vocês na próxima edição do Fechamento. Amanhã a gente se vê. Até lá!